UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto e sigo com você até as 5 da tarde. Agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o Janeiro Branco é uma iniciativa que surgiu em 2014 por psicólogos da cidade de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. Por representar um período de renovação, janeiro é escolhido como mês da atenção à saúde mental e emocional. No ano passado, Janeiro Branco se tornou lei em Uberlândia e recebe campanhas e esclarecimentos sobre o papel da psicologia, da educação emocional e ao encorajamento das pessoas em buscar o próprio bem-estar. Para crianças, adolescentes e jovens, a educação emocional pode ser um caminho para a prevenção ao bullying, à automutilação, à depressão e ao suicídio, por exemplo. E pensando a escola enquanto instituição responsável pelo desenvolvimento humano, ela também pode ser um espaço de promoção e dedicação à saúde mental e saúde emocional. Então, pegando carona na campanha do Janeiro Branco, nós vamos tentar entender melhor sobre saúde emocional e sobre a prática de educação emocional, conversando com a doutora em educação e professora do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, a Ana Paula Fernandes da Silva Mota. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Professora, para começar, o que é saúde emocional? A saúde emocional está associada à saúde mental? O que é esse termo?
Veja, Felipe, eu acho que inicialmente é interessante a gente compreender o que é a educação emocional, que ela leva à saúde emocional e mental, tá? A educação emocional a gente pode compreender como uma base que leva o indivíduo a se familiarizar com as próprias emoções. Do ponto de vista educacional, né, nós podemos compreender de uma maneira bem geral que a escola é uma instituição responsável para levar os indivíduos a saber lidar com a vida humana, tá? E dentro desse princípio, a gente não pode negligenciar essa formação educativa sobre as próprias emoções. Então, educação emocional, né, seria você despertar nos alunos, né, promover o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem emocional e relacional, né? A gente tem um leque de habilidades que pode fazer parte desse conjunto de educação emocional, mas existem 5 habilidades em particular que são bem pertinentes para essa temática que a gente está discutindo hoje nesse bate-papo, né? Que seria o autocontrole, né? No sentido de não controlar as emoções quando surgem, mas saber identificar a presença de uma emoção e guiar essa emoção da melhor forma possível em sua atitude comportamental. A compreensão emocional, né, seria um outro tipo de habilidade que ela está atrelada a eu compreender o que é que essa emoção, quando surge, está sinalizando para mim. A autoestima, né, você saber cultivar uma valorização sobre si mesmo, né, de você identificar os lados positivos que constituem a sua pessoa humana, né, e saber revelar isso de uma maneira positiva. Uma habilidade também fundamental para a prática da educação emocional é saber lidar com os relacionamentos. Uma vez que eu estou me observando, né, que eu estou me auto-percebendo, tendo o controle das minhas emoções, compreendendo os sinais que elas emitem e o que é que elas querem dizer a mim, cultivando essa autoestima, né, isso recai numa sabedoria em lidar com as minhas relações humanas de uma forma geral. E um outro princípio que também é bastante pertinente é a resolução de problemas. Se eu venho me desenvolvendo a partir dessas bases de habilidades de aprendizagem emocional e relacional, quando eu estiver diante de uma situação conflituosa, eu vou saber, digamos, observar melhor a situação, o fenômeno em que eu me vejo implicado, né? E vou, digamos, saber encaminhar o problema de um modo mais plausível para que não estabeleça um prejuízo nem para mim, nem para as pessoas que estão envolvidas com esse problema, né? De um modo geral, esses aspectos voltados à resolução de problema, né, leva ao indivíduo a parar e se acalmar diante da presença desse conflito, né? Identificar, de fato, qual é o problema que eu estou passando, decidir uma meta, o que é que eu quero diante desse problema. Eu eu vou mergulhar nesse problema e vou deixar que a minha fragilidade emocional tome conta da situação, ou eu vou buscar recursos internos a fim de desvelar uma resolução positiva, de modo que não prejudique a mim nem a situação em que esteja envolvendo outras pessoas, né, que esteja presente em um ambiente específico. Então, em resumo, né, a gente pode entender essa educação emocional como uma espécie de preparo, tá, que vai levar o sujeito humano, né, no caso os alunos dentro da escola, a perceber melhor essa presença da impulsividade das emoções, que muitas vezes toma conta de situações e só depois, quando a gente sai dessas situações, percebemos, né, que poderíamos ter agido de uma forma distinta da qual foi realizada a partir dessa base impulsiva. Identificar e saber expressar as emoções, né? Muitas vezes sentimos emoções, mas não sabemos o que elas querem dizer e como podemos expressá-las para que os outros também compreendam a presença dela em nós mesmos. E com isso, aprender a regular essas emoções no comportamento, se abrir, né, positivamente e enxergar o lado positivo que há em você, né? Isso também vai levar a uma abertura à empatia nos relacionamentos. E com isso você vai burilando, né, toda essa construção sobre o que é a emoção em mim. Isso vai me fornecer um desenvolvimento do pensamento reflexivo que vai me ajudar a analisar melhor diversas situações que eu esteja enfrentando.
Certo. Professora, na sua tese de doutorado, a senhora fala sobre pensar na formação do ser humano em uma perspectiva holística, entendendo que somos formados pelo corpo, mente e pelo subjetivo, pelos sentimentos. Sim. A escola tem espaço para isso? Ela está voltada mais para o desenvolvimento intelectual e cognitivo e perde vista aí o emocional? A escola está preparada para dar essa educação hoje no Brasil?
Veja, Felipe, quando você pergunta, né, se a escola tem espaço para isso, eu olho a escola como a instituição que tem principalmente esse espaço. Agora, existe um hiato entre ter essa abertura, né, ter essa compreensão de que o lugar das emoções também deve estar constituído na escola e realizar tal prática, né? Muitas pessoas compreendem a educação emocional como mais uma possível disciplina a estar integrada no currículo escolar, né? Mas ela foge um pouco desse aspecto de implementar do ponto de vista de mais um conteúdo a ser dado conta pela escola, tá? Então, diante dessa, digamos, falta de clareza sobre o que é educação emocional, a gente pode, né, afirmar que atualmente, infelizmente, a escola ainda não tem um preparo. As experiências que vêm acontecendo aqui no Brasil ainda são bastante incipientes do ponto de vista de enxergarmos que a escola, de fato, está realizando essa preparação, né, na formação de crianças e adolescentes para que elas se abram para um autoconhecimento, né, do ponto de vista de fornecer uma base formativa que leve ao indivíduo a se perceber como um sujeito humano que pode cuidar de si, né, e atribuir um valor e uma preciosidade à sua vida humana, né? Então, diante dessa lacuna, a gente observa que ainda na escola o espaço para o desenvolvimento cognitivo é muito majoritário, né, em detrimento do desenvolvimento das emoções, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta, né, inserir uma abertura às pesquisas no campo da educação para compreender que, de fato, a dimensão das emoções, né, ela é uma dimensão tão importante quanto a dimensão cognitiva, que, infelizmente, atualmente é a que prevalece, né, no nosso cenário educativo.
Uhum. Professor, e qual que é o papel da família? Como que a família pode buscar garantir um ambiente emocionalmente saudável para crianças e adolescentes?
Veja, a família, né, quando a gente pensa a escola, a gente não pode deixar de pensar nessa presença da família, né, porque a família também é uma instituição de pertencimento à escola, né. Então, quando você fala, né, quando você deu a chamada do programa, né, que falou dessas questões do índice de suicídio de jovens que vem aumentando, né, desse processo de automutilação, a gente observa que essas ocorrências, né, são desdobramentos de uma falta, digamos, de cuidado e atenção a esse desenvolvimento emocional das crianças e dos jovens, né? Então, alguns sinais, né, comportamentais são emitidos, e se a família estiver atenta a isso junto à escola, um trabalho, né, bastante, digamos, efetivo pode ser realizado para que esses aspectos que estamos enxergando, né, com mais enaltecimento na nossa juventude, não aconteçam, né, e não levem a resultados, digamos, irreparáveis no futuro dessa criança e do adolescente. Então, a família, né, ela deve estar sempre presente na escola. Ela, a qualquer sinal de percepção, de mudança comportamental no seu filho, deve entrar em diálogo com a escola, a fim de que ambas essas instituições, que possuem o mesmo objetivo, né, em comum, ou seja, levar o crescimento, o desenvolvimento humano dos alunos e dos filhos, possam, né, estar agindo num processo interventivo que promova uma formação emocional que dê uma sustentação, né, a esse indivíduo que está sendo formado.
Bom, agora são 3 horas e 44 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a professora do Departamento de Psicologia e Orientação Educacional do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, a Ana Paula Fernandes da Silveira Mota. Professora, a senhora mencionou sobre essa questão da automutilação, que foi um assunto que apareceu muito no fim do ano passado, ali no segundo semestre de 2016, apareceu muito na mídia. O que é esse cutting, o que é essa automutilação, por que ela acontece?
Olha, chegar para uma resposta específica, né, da razão, uhum, geral do motivo por que acontece a automutilação, né, a gente não tem essa resposta. O que podemos falar sobre isso é que essa prática, né, ela vem sendo definida como um tipo de comportamento em que os adolescentes, né, intencionalmente, né, envolvem uma agressão direta ao próprio corpo. Agora, o motivo pelo qual esses adolescentes fazem, né, isso aí a gente precisa lançar um olhar mais aprofundado do ponto de vista de pesquisa. Mas o que esse sinal nos revela é que existe na formação desse jovem um processo de deturpação desse cultivo de autoestima, né? E aí a gente teria que, né, que fazer toda um estudo histórico da vida desse adolescente, porque cada fase da vida humana ela tem uma interdependência com a que está por vir, né? Então, todo o processo de formação de confiança, de processos de se sentir seguro em situações adversas, né? Formação da identidade, a própria confusão de papéis, que é bastante característica na adolescência, né? Todos esses eventos que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento humano, se eles não são bem estruturados, né, do ponto de vista do desenvolvimento, isso pode acontecer, né? Esses sinais de agressão ao próprio corpo, né, pode ser um motivo, né, que esteja sinalizando uma falta de uma estrutura formativa interna que não foi bem sucedida nas etapas anteriores da vida, né? Então, obviamente, quando se chega a uma situação limite, né, como essas evidências vêm acontecendo, uhum, aí não só a educação emocional, né, que seria uma medida de prevenção, mas aí, nesse caso, precisa-se de uma investigação mais detalhada, né? Então, é importante a gente ter a clareza que a educação emocional, ela não tem um fim terapêutico, tá? Ela fornece uma base de prevenção que pode evitar o surgimento de ocasiões como essas, né, que vem acontecendo. Então, é importante a família e a escola estar atenta a esses sinais, né, para que juntas elas possam direcionar uma intervenção apropriada para essas situações.
Professora, para finalizar, pensando nos adolescentes jovens que estão nos ouvindo aí, acompanhando aqui a UFMG Educativa, o nosso bate-papo, o que a gente pode sugerir para eles, para que eles possam buscar essa educação, essa base aí, esse apoio emocional, caso não esteja encontrando dentro do ambiente escolar ou familiar?
Olha, primeiramente, é importante que esse jovem ou adolescente observe as pessoas que estão em sua volta, né? Porque para você expor um problema interno, é necessário que você tenha confiança em alguém, né? Então, ao mesmo tempo em que esse jovem tenha que ter essa, digamos, uma atmosfera relacional onde ele possa se sentir aberto para expor essa dificuldade que vem enfrentando, as demais pessoas que estão no convívio desse adolescente também têm que ter uma atenção para esses sinais que são emitidos, né? Então, chegando a uma situação, né, de extrema dificuldade que esse jovem esteja passando, ele já consiga perceber, né, e se sentir incomodado com a presença dessas questões emocionais que desviam um pouco da rotina que ele vinha estabelecendo, é importante ele conseguir dialogar, né, com algum grupo ou com alguma pessoa, né, que ele se sinta à vontade para dividir essas questões. Não necessariamente, né, a gente pode dizer que todas as evidências, né, de dificuldades emocionais devam ser solucionadas a partir do encaminhamento terapêutico. Obviamente, a tarefa da terapia, né, é um fator que contribui, né, inegavelmente, para que transtornos emocionais sejam bem direcionados. Mas se você, né, cultiva uma autopercepção, se você introduz essa base de observar suas emoções, né, e saber o que é que elas estão querendo dizer sobre você mesma, você já consegue perceber um pouco quando algo está acontecendo, está, digamos, fugindo um pouco do seu controle. Então, é importante você se abrir e procurar uma pessoa, porque nem sempre sozinhos nós conseguimos resolver os nossos problemas, né? A base de qualquer tipo de aprendizagem, ela se dá através das relações humanas. Então, é importante a gente ter um grupo, né? Se sentir pertencente a um espaço que pode ser a escola, pode ser a família, pode ser uma comunidade ou um grupo de amigos. E você verbalizar, de fato, né? Falar o que você está sentindo. Porque o importante na solução desses problemas é você identificar as emoções e saber falar sobre elas. Obviamente, isso é um processo, né, demorado, longo, né, que não é instantâneo. Mas, se você já se abre, né, para falar sobre isso que está sentindo, é um grande passo para que você consiga compreender as emoções, né, e dar uma outra forma ao comportamento que você pode ter a partir delas.
Professora Ana Paula, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Valeu aí pelo bate-papo, por esses esclarecimentos.
Eu agradeço, Felipe. Eu só queria deixar uma dica, né, para quem tenha mais interesse sobre a temática da educação emocional. Nós temos uma página que é o www.formaçãohumana.org. E lá tem disponível algumas publicações, né, algumas pesquisas que estamos desenvolvendo a partir dessa temática. Então, quem tiver interesse pode chegar lá e acessar.
Formaçãohumana.org.
Isso.
Certo. Muito obrigado. Uma boa tarde. Valeu.
Agradeço, Felipe. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.
Bom, eu conversei com a professora do Departamento de Psicologia e Orientação Educacional do Centro de Educação da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, Ana Paula Fernandes da Silveira Mota. Nós falamos sobre educação emocional, sobre o seu papel para a formação de crianças e adolescentes. Se você ficou interessado em saber mais sobre educação emocional, como a professora disse, formaçãohumana.org, lá tem alguns trabalhos que eles realizam lá em Pernambuco. A tese de doutorado da professora Ana Paula está disponível online. Você pode acessar em repositorio.ufpe.br, buscando pelo título Desenvolvimento Emocional e Relacional na Educação Infantil. Além disso, a professora deixou também outras duas dicas de leitura: o livro Fundamentos da Educação Emocional, de Juan Casasals, publicado pela editora Liber Livro, e o livro Das Emoções, de Bel César, pela editora Gaia. Os dois podem ser encontrados em bibliotecas e livrarias.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.